Evangelho no Lar.
O Evangelho nas areias, Aquila e Prisca, a família. Na pureza de bondade, abrem suas portas ao errante.
O crente modificado. Certo devoto, em se retirando do templo, sempre encontrava pequena turma de pedintes e sofredores com os quais distribuía os níqueis que lhe sobravam na bolsa. Em seguida, exortava-os à confiança no porvir quando as administrações terrestres aprendessem a efetuar a justa repartição das riquezas. Contassem todos com o Senhor, rico de bondade para todos os dilacerados da sorte, e que lhes enviaria benfeitores leais para o suprimento de pão e bem-estar no momento oportuno. À noite, de mãos postas, elevava-se espiritualmente ao céu e figurava-se à frente do Cordeiro Divino. Ajoelhava-se e pedia reverente: Senhor, teus pobrezinhos padecem frio e fome. Auxilia-me para que possa, por minha vez, ampará-los em teu nome. Para isso, ó providência dos deserdados, digna-te conceder-me a mordomia nos bens materiais. É imprescindível que os celeiros de tua compaixão permaneçam sob a guarda de colaboradores eficientes e fiéis. E o Salvador ouvia-o complacente, sem prometer modificação de programa. O aprendiz da fé retomava a luta habitual, sempre interessado na crítica fraterna. De quando a quando, visitava instituições de benemerência e, reparando a onda crescente dos necessitados ao redor dos trabalhos socorristas, inquiria santamente indignado: onde se ocultam os ricaços sem deveres? E, sem qualquer escrúpulo, justificava a indisciplina reinando na terra. Fazia carga asfixiante de palavras contra os favorecidos da fortuna e, não obstante cristão, declarava compreender o desespero dos pobres quando se convertiam em revolucionários demolidores. Impossível um equilíbrio social, asseverava ríspido, quando os endinheirados alardeiam conforto excessivo ao pé dos indigentes. Chegada à noite, tornava a rogativa, semi-liberto do corpo físico, e sentindo-se diante do Mestre, voltava a solicitar: Senhor, tenho encontrado dezenas de enfermos esfomeados, plenamente esquecidos. Sofrem e choram, esmolando debalde na via pública. Os missionários da proteção coletiva, a quem emprestaste a autoridade e o ouro, esqueceram-te as bênçãos e cristalizam-se no egoísmo feroz. Dá-me recursos. Tenho necessidade de espalhar os teus benefícios. O Salvador registrou a prece sem alterar-lhe o roteiro. E semelhantes cenas passaram à categoria de hábito inveterado. O devoto, em esforço verbal diário, defendia os órfãos, os doentes, as viúvas, os desempregados, os aflitos e os tristes, apaixonadamente. nas rodas de companheiros, depois dos ofícios religiosos, pregava o advento do mundo novo, em que os ricos da terra seriam menos tirânicos e os pobrezinhos menos desditosos. Avançava, para isso, em teorias sociais de consequências imprevisíveis. Em certa ocasião, depois de grande calamidade pública, saiu a esmolar em favor das vítimas infelizes. A seca trouxera à cidade lamentáveis farrapos humanos. Inexprimíveis padecimentos desfiguravam centenas de rostos. Os infortunados pediam trabalho, mas antes de tudo, requeriam remédio e alimentação. Tantas aflições presenciou o devoto no círculo dos flagelados e tanta indiferença surpreendeu na esfera das pessoas felizes que, à noite, em preces mais comovedoras e mais ardentes, subiu em lágrimas ao trono do Cordeiro e suplicou. Senhor, os teus tutelados na terra perecem à míngua de amor. Os afortunados escarnecem dos miseráveis. A opulência pisa os desvalidos. Dá-me acesso à riqueza fácil. Tenho necessidade de recursos urgentes para atender no mundo em nome de tua caridade infinita. O mestre, tocado no íntimo através de tão reiteradas rogativas, alterou os desígnios e recomendou que o pedinte fosse conduzido, sem demora, ao manancial da prosperidade terrestre. E a ordem desceu de anjo a anjo e de servo a servo, assim quanto ocorre num exército humano em que a determinação do general supremo desce de oficial a oficial e de soldado a soldado. Em breve, o devoto era invariavelmente seguido por um mensageiro espiritual incumbido de soerguer-lhe o padrão econômico. Atendendo aos imperativos da tarefa que lhe fora cometida, o emissário começou por observar-lhe as atividades comuns, identificando-lhe a posição de comerciante ativo e examinado. O melhor processo de conferir-lhe a doação celestial passou a insuflar-lhe ideias favoráveis, utilizando recursos indiretos. Em algumas semanas, o crente sentiu-se compelido a realizar enormes aquisições de cereais, estimulado por inexplicável entusiasmo, e em 60 dias, à face das exigências de exportação, o estoque gigantesco rendeu-se o lucro líquido de 800 mil cruzeiros. O auxiliar invisível, contudo, anotou-lhe profunda modificação íntima. O homem que possuía 80% de vocação para o desinteresse com Jesus e 20% de comercialismo por necessidade fatal da experiência humana revelava estranha diferença. A mente dele, de inopino, acusou 99% de pensamentos alusivos à oferta e procura, compra e venda, restando apenas 1% para o idealismo evangélico. O cooperador espiritual, sem acesso agora ao coração dele, buscou um companheiro de fé e inspirou-lhe a formular apelo ardente à execução da promessa ao Senhor. Mas o crente, quase irreconhecível, respondeu sem rebolsos. Sim, efetivamente, em 2 meses, ganhei 800 contos. Todavia, é imperioso reconhecer que isto é uma insignificância para a nossa época. Além disso, a caridade pode esperar. O verdadeiro bem não é serviço que se faça de afogadilho. Fixou a máscara grave do homem de negócios, excessivamente preocupado, e concluiu. Não posso esquecer igualmente que, acima de tudo, tenho a família e o futuro não é brincadeira. Foi então que o mensageiro, fundamente desapontado, voltou ao domicílio que lhe era próprio e a nova notícia, de servo a servo e de anjo a anjo, subiu para o Senhor. Se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus no lar que te resguarda e eleva ao vale da aflição, onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama do amor que te desvende, trilha afora os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra a multidão que chora. Vamos, Jesus à frente nos precede, insistindo por nós de caminho a caminho, e pede proteção ao que segue em penúria, reconforto a quem vai padecente e sozinho. Aqui passam em bando, aos ímpetos do vento, pequeninos sem fé, sem apoio, sem nome. Que fazem? De onde vêm? Aonde vão? Ninguém sabe, e nem sabe explicar a mágoa que os consome. Ali geme, sem teto, o doente esquecido. Além, tropeça e cai, sem a escora de alguém, o velhinho largado à vastidão da noite, que recebe por leito a terra de ninguém. Mais adiante é a viuvez cansada de abandono. Almas na solidão de torturante espera, implorando socorro ao telheiro vazio, a recolher somente a dor que as dilacera. Flagelam-se, mais longe, os tristes companheiros que andaram sem pensar nas veredas do crime, rogando leve olhar de bondade e esperança numa frase de paz que os restaure e reanime. Ante os erros que encontres, não censures, nem te queixes. Trabalha, alma querida. Deus quer misericórdia, ama, serve, abençoa, e Deus te sustentará nas provações da vida. Vem como és e auxilia quanto possas. Não clames pelo céu, sonhando em vão. Nosso Senhor te aguarda tão somente. Traze teu coração. Maria Dolores. Jesus amigo, na certeza inabalável da sua presença constante ao nosso lado, que possamos nos esforçar para que da nossa parte estejamos também sempre contigo. Para tanto, que possamos elevar e manter elevado o nosso pensamento em direção às forças superiores da vida. E nesse exato momento, irmanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos nesse copo d'água o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de luz. Seja feita a vossa vontade, soberana e justa, assim na terra, nossa escola, como em todo o universo infinito, nossa morada. A parte do pão que nos cabe, a cada dia, dá-nos hoje. Não somente o pão material, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do Espírito necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. e não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e a seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falha, e contando também com as nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina, colocando em nós mesmos aqueles recursos nutrientes e curativos necessários ao longo da caminhada. E de Deus, nosso Pai, é todo o universo infinito, obra de suas mãos, que nos dá e mantém a vida. Que assim seja.
Virtude completa, desenho do amor. Uma flor aberta, um oásis na dor. A segurança para quem não quer cair no vale angustiante das lamentações. Na paralisia convida a seguir, levanta e consola fazendo sorrir, traz a luz cantando a canção. Seguida será preciso se entregar à emoção, nutrir com a bondade o coração, beber a indulgência, respirar perdão. Completa desenho do amor. Uma flor aberta, um oásis na dor. A segurança para quem não quer cair no vale angustiante das lamentações. Na paralisia convida a seguir, levanta e consola fazendo sorrir, traz a luz cantando a canção. Seguida. favor de alguém.